Paulo apresentou as suas credenciais nos versículos anteriores, de como ele era um homem ilustre, tanto na sociedade como na religião judaica, também de descendência ilustre, né, ele tinha uma ascendência nobre, ele podia... Isso para um judeu era muito importante, ele poder traçar a árvore genealógica dele. E ele fala que da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, ele não tinha mistura, ele era um homem, do ponto de vista do judeu de Israel, ele era um homem que tinha uma linhagem, não era um misto de alguma coisa. Também no sentido de cumprir à risca a sua religião, ele também estava com um ponto. Ele perseguia a igreja, porque afinal de contas a igreja, aos olhos dele, era algo contrário ao judaísmo e à lei. Por isso que ele fala irrepreensível no versículo 6. Mas aí ele mostra duas coisas que são interessantes. O versículo 7 e 8 são duas coisas distintas aqui. Ele fala, o que era ganho no passado, reputei-o perda por Cristo. Então toda aquela bagagem que ele tinha antes, ele desconsiderava agora. Ele deixava tudo aquilo como esterco também, como deixando para trás. E no versículo 8, na verdade, agora ele usa o verbo no presente. Tenho também por perda todas as coisas. Essas não são as do passado, essas são as do presente. Porque, obviamente, ele não ia parar de considerar por perda todas as coisas. Vamos dizer que Paulo hoje comprasse um carro novo, né? Será que ele ia então agora se concentrar nessa aquisição e falar, não, agora sim eu tô bem, né? Não, ele era um exercício contínuo agora. E isso vale para nós também, embora nós não tenhamos uma bagagem de judaísmo, uma ascendência israelita ou qualquer coisa assim, nós consideramos por perda muitas coisas que nós tínhamos antes. Tínhamos a nossa bagagem social, a nossa bagagem hereditária, a nossa bagagem religiosa, e tudo isso ficou para trás. Mas hoje nós temos outras bagagens, outros agregados que vão chegando, então a gente pode ter essas coisas e acabar se gloriando delas como se fosse alguma coisa, como se nos fizesse distintos de alguma maneira. Por exemplo, não que ter as coisas ou ser as coisas seja intrinsecamente errado. Por exemplo, uma pessoa faz um curso, faz uma faculdade. Obviamente aquilo é importante para sua carreira, para sua vida e etc., para ter uma profissão. Mas não é nisso que ela deve se gloriar. Então, um exemplo simples disso é o seguinte, todos aqui nesta sala estão vestidos. Veio todo mundo de roupa aqui, né? Eu pergunto, alguém aqui poderia se gloriar pelo fato de estar vestido? Não. Porque é tão natural a gente estar vestido, né? Faz parte da nossa educação, faz parte dos nossos modos, que nós não vamos nos gloriar nisso, chegar aqui e falar assim, ó, eu estou vestido, ó, tá vendo? Ó, eu estou vestido, estou de roupa. Ah, mas e daí? Isso é evidente, né? É normal, natural. Assim deveria ser também com todas as coisas nossas. Por exemplo, eu falar assim, ah, eu estudei. Ah, ótimo, muito bom. Mas não estou me gabando, me gloriando disso como sendo algo superior a outros. Agora, se eu venho vestido de ouro aqui, uma roupa toda bordada de ouro, eu posso chegar e falar assim, ah, eu estou com a minha roupa bordada de ouro. Aí sim. Agora estou me gloriando de algo que me faz, e quero usar disso como algo que me faz distinto dos outros, diferentes dos outros. Mas Paulo deixa muito claro aqui, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Esse versículo 9 também, ele tem uma palavrinha aqui que a tradução nossa fala justiça que vem da lei, mas ele não está se referindo à lei judaica, à lei mosaica. Ele está se referindo à lei, a qualquer regra. Minha justiça que vem de lei. Por que isso? Porque eu posso me gloriar também de uma justiça que venha de lei. Ainda que eu possa não me gloriar, por exemplo, de obedecer os 10 mandamentos ou os 300 e tantos preceitos da lei mosaica, eu posso muito bem criar alguns preceitos e me considerar mais justo por atendê-los, por obedecê-los. Nós nos lembramos daquela passagem lá do homem, do fariseu e do publicano no templo, quando o fariseu se gabava de jejuar. Eu não sei se era duas vezes por semana que ele fala, ele estava se gabando de algo que Deus nunca mandou fazer. Em nenhum lugar na Bíblia nós vemos uma ordenança do jejum. Nós vemos que as pessoas jejuavam, o Senhor falou que fazia bem jejuar, ele fala sobre os discípulos que não conseguiam expulsar um demônio, ele fala isso não se consegue senão com jejum e oração. O jejum no sentido de abstenção daquilo que pode desviar a nossa atenção da comunhão com Deus. Mas o fariseu se gabava do jejum duas vezes por semana. Mas quem falou que o jejum duas vezes por semana era alguma coisa que Deus tinha mandado ele fazer? Não, ele criou uma lei para si mesmo e ele se gloriava de lei, da justiça dele obtida de lei. E nós podemos muito bem nos gloriar disso também, coisas que nós criamos para nós, achando que com isso nós somos mais justos aos olhos de Deus, ou quando comparados também aos nossos irmãos.
Versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Vamos ler também o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, essas coisas que ele deixa para trás, né, e tenho também por perda todas as coisas, não são coisas más em si. Não é como muitas vezes nós aplicamos nesse sentido de que o que eu pequei atrás, então meu pecado eu esqueço disso, faço de conta que não aconteceu nada. E sigo em frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é esse sentido aqui. É que o prosseguir para o conhecimento de Cristo Jesus, que é o alvo, né, e é o principal desse versículo, que não é somente esquecer das coisas, mas é o alvo, é perseguir, né, para alcançar esse alvo do conhecimento de Cristo Jesus e chegar à perfeição. E ele explica mais para baixo que a perfeição aqui, ele não julgava que ele tinha chegado à perfeição. E nunca nenhum homem poderá chegar a essa perfeição, chegar ao estado de ressurreição, como ele fala mais abaixo, né? Porque esse alvo, esse chegar a essa perfeição em nós mesmos, isso é somente depois de trocado esse corpo. Nós nunca vamos atingir isso, mas nós não vamos deixar de perseguir esse alvo, para atingir esse alvo, que é a perfeição, estar como Cristo está hoje mesmo. Mas nós sabemos que não vamos alcançar, mas nós não devemos deixar, né, de perseguir esse alvo. Então essas coisas que ele deixa para trás, que ele considera como esterco, que era essa bagagem toda do judaísmo, mas também aquilo que ele ia alcançando na sua vida pessoalmente, né? Todas essas coisas boas, as coisas boas, as coisas ruins também, mas principalmente as coisas boas, ele não parava ali. Ele prosseguia esquecendo essas coisas, né? Para que ele não tivesse nenhuma glória nisso também, para ele continuar e alcançar esse conhecimento, né, perfeito de Cristo. Então, ele esquecia essas coisas, deixava para trás e perseguia o que estava à frente. Esse é a vida cristã, né, normal, se desenvolvendo, se desenrolando, né, no cristão. Ele vai perseguir o alvo, que é o conhecimento da pessoa de Cristo, atingir esse alvo que ele tem em frente, né, esquecendo das coisas. Porque não é porque ele tinha feito coisas boas que agora então ele podia descansar. Isso acontece muito na nossa vida cristã, quando nós cremos em Cristo e nós chegamos, pela graça de Deus, ao conhecimento da salvação, da segurança da salvação. Nós sabemos que nós não perdemos a salvação mais. Isso é uma bendita coisa para um cristão, porque muitos ainda vivem nesse dilema. Ah, e se eu pecar, eu perco a salvação. Não. Então essa segurança é importante para o cristão, ele saber. Mas muitos aí param aí. Eles estão contentes com esse estado que eles estão de salvos e deixam de perseguir esse alvo de conhecer mais de Cristo, e conhecendo, chegando a esse ponto, né, de conhecer tudo o que é Cristo. Imagina, nós nunca vamos atingir isso, mas nós nunca vamos deixar também de perseguir isso, procurar alcançar essa perfeição aqui ainda, embora saibamos que há algo que impede isso aqui, a nossa própria natureza, né? A nossa própria carne. E há também esse versículo 3, o versículo 2 do capítulo 3, que também é algo que nos ajuda a impedir isso, ou que procura afetar a nossa alma, o nosso espírito, para que nós não atinjamos esse alvo. Esse versículo 2 fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Esses são inimigos externos, né, que são os cães, nos falam dos gentios, que também Paulo tinha sido muito perseguido, e os cristãos, de uma maneira geral, né, no início, tinha sido muito perseguido pelos gentios também. Nós vemos grandes tumultos, nós estamos lendo Atos, né, no sábado, e nós vamos ver mais à frente o quanto Paulo sofreu nas mãos dos gentios, por ele denunciar a idolatria, e então os donos dos negócios de imagem, então, perseguiram a ele, maltrataram a Paulo, chegaram a deixá-lo morto, praticamente, e esses são os gentios. E depois nós temos os maus obreiros. Essa é uma coisa triste, que até Paulo fala também no versículo 18, né? No final, que ele dizia, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses são maus obreiros, porque eles estavam no meio cristão já, eles eram cristãos, possivelmente tinham sido batizados, e... só que eles eram maus obreiros, e eles estavam destruindo e perseguindo os verdadeiros cristãos já nesse tempo. Então ele fala: guardai-vos os maus obreiros e guardai-vos a circuncisão. Esses são os judeus que também grandemente perseguiram a Paulo e perseguiram os cristãos, perseguiram os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, que nós vamos ver lá em Atos também, passando por essas passagens, quanto que os judeus perseguiram os cristãos, aqueles judeus convertidos, do que nos fala muito também o livro de Hebreus, que eles aceitaram, né, o espólio dos vossos bens, dos bens deles. Por quê? Porque esses cristãos, quando convertidos, esses judeus, quando convertidos, eles acabavam perdendo seus bens, porque eles eram, como Paulo mesmo, perseguiu muitos deles, lançando na prisão, tirando o que era deles, deixando órfãos e tudo mais. Então, essa era uma perseguição, né, externa, e essas coisas todas externas e internamente, como Paulo está falando nos versículos que nós estamos lendo agora, 7 e 8, internamente ele também deixava as coisas para trás, aquelas coisas, cuidando dos externos, dos inimigos externos, mas também cuidando de si mesmo interiormente, deixando as coisas para trás, fica, e prosseguindo para o alvo. Então fica essa exortação, esse estímulo, né, para nós não deixarmos nunca de perseguir esse alvo, de chegar ao conhecimento completo de Cristo, a estatura completa de Cristo. E para isso Deus deixou, né, o Espírito Santo veio na terra, dando homens como dons, e que são para edificação do corpo de Cristo, para nos levar, nos ajudar ao conhecimento dessa pessoa e a esse estado, né, de ressurreição. Que, repito, nós nunca chegaremos aqui, mas não deve deixar de ser perseguido esse intento, né, de chegar a essa perfeição.
Tem uma passagem, eu acho que é em Coríntios, que fala que o corredor não corre senão para alcançar o prêmio, alguma coisa assim, não lembro agora a passagem que é. Eu me lembro de uma vez, acho que foi o Lemão dando um exemplo, daqueles que disputam corridas de bicicleta e chegam até homens a depilar a perna, porque o vento no pelo da perna pode causar uma certa resistência na corrida de bicicleta. Então eles fazem de uma maneira ficar mais liso possíveis para oferecer a menor resistência possível ao avanço. E é uma figura muito boa também do cristão. É como estava pensando no vaqueiro nordestino, né? No Nordeste, a gente, infelizmente, a figura do vaqueiro nordestino ficou muito associada a cangaceiro, a lampião, aquelas coisas, por causa eles usavam a mesma roupa dos vaqueiros. Mas os vaqueiros eram homens que corriam atrás dos bois, das vacas, pela caatinga. E a caatinga tem muito espinho, muito arbusto, cheio de espinhos. E por isso aquela roupa do vaqueiro nordestino ser inteira de couro. Ele tem um casaco de couro de manga comprida, ele tem calças de couro, ele é todinho coberto de couro. Por quê? Porque ele passa no meio dos espinhos, correndo atrás de um boi montado no seu cavalo, sem ser agarrado pelos espinhos. Se ele tivesse de roupa, ele ia ter que parar de tanto em tanto tempo para desenrolar sua roupa, tirar do espinho. E o avanço do cristão, então, para Cristo, também deve ser nesse sentido livre, totalmente livre, sem se deixar agarrar por nada, na sua meta, no seu alvo, prossigo para o alvo. O irmão citou essas três coisas que, no versículo 2... Os cães, os maus obreiros e a circuncisão, falando dos gentios, daqueles que se diziam cristãos e daqueles que eram judeus, legalistas. Na verdade são quatro coisas, né? Porque a quarta seriam aquelas que nós mesmos acrescentamos à nossa vida e passamos a nos ocupar com ela, e elas também nos detêm no nosso avanço. Mas essas três coisas, principalmente, os gentios nos falam de paganismo e idolatria, os maus obreiros nos falam de desvio da verdade, negação da verdade, de apostasia, e os da circuncisão ou concisão, né, como é a palavra no original, nos fala de legalismo, mas muitas vezes não só legalismo da lei, mas a concisão era um legalismo que não era livrar-se totalmente da carne. Mas esses três aspectos, essas três perseguições que os cristãos sofreram no começo, da idolatria, do paganismo gentil com sua idolatria, dos maus obreiros, que são os cães, que são aqueles que ensinam errado, e do legalismo, elas existem, elas continuam existindo até hoje. Porém, Satanás, o nosso adversário, ele mudou a sua estratégia. Se no começo o embate era frontal, ele vinha com tudo, né, para perseguir, então os gentios, o Império Romano prendia os cristãos, mandava matar, entregava para os animais e tudo isso. E também os maus obreiros, eles se introduziam para destruir, e os judeus também perseguiam os cristãos. Mas hoje é muito mais sutil a coisa. Os gentios são muito mais sedutores hoje. Então a sedução das coisas desse mundo pagão e gentil e idólatra também hoje pode segurar o cristão. Se antes Satanás agia como um leão destruidor, hoje Satanás é anjo de luz. e os seus ministros, ministros de justiça. Então essa sedução pode vir tanto do mundo pagão, gentil, idólatra, e nos enrolar, né? Como pode vir também dos ensinos falsos, dos ensinamentos falsos, e nós nunca vimos na história da igreja tantos ensinamentos falsos como existe hoje. E hoje com a internet foi possível se disseminar ainda mais esses ensinamentos falsos. E, finalmente, da circuncisão ou concisão, ou do legalismo também, que hoje entrou na igreja, entrou entre os cristãos, na cristandade, e nós vemos até igrejas ou grupos, né, religiões cristãs, totalmente judaicas. Eles assopram aqueles chifres de carneiro na reunião, fazem danças proféticas, usam roupas do judaísmo, elementos, tem candelabro em cima de um altar, coisa desse tipo. É uma mistura totalmente contrária à doutrina dos apóstolos. Então todas essas coisas acabam nos segurando também. E são quatro, então. Uma, aquilo que o mundo tenta nos seduzir. Outra, aquilo que os maus obreiros tentam nos seduzir com elas, que são os erros doutrinários. Outra, o legalismo, que tenta nos seduzir, com regras, com justiça que vem de lei. E, finalmente, nós mesmos, aquelas coisas, como o irmão disse, que são, podem ser totalmente lícitas, né? O nosso trabalho, o nosso estudo, a roupa que nós vestimos, ou qualquer coisa assim, mas elas se tornam um tropeço, porque nós nos gloriamos nela. E eu acredito até quando Paulo fala no versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, ele está falando para imitá-lo nisso aqui que ele acabou de explicar. Não para nós tomarmos a Paulo como um exemplo de vida para nós, da maneira como ele andava, ou da sua... Porque daí nós vamos também desviar o foco e olhar para Paulo. E qualquer homem que tire o nosso olhar de Cristo, está errado. Nós não podemos deixar de olhar para Cristo. É muito comum, quando nós alcançamos qualquer coisa nas coisas de Deus, nós queremos ser vistos e reconhecidos por essa coisa. Então, alguém que prega o evangelho com muita desenvoltura, ele sente no seu coração que ele fala, ninguém me elogiou, né? Ninguém veio falar comigo, ninguém me aplaudiu, né? Eu preguei tão bem, alguma coisa assim. Alguém que ajuda os irmãos, está sempre visitando os doentes, tal, fala, puxa, mas ninguém reconhece que eu faço isso, né? Que estou sempre ajudando, estou sempre... O que é isso? É tirar os olhos de Cristo. É se gloriar em si mesmo. Pode não ser nos seus aspectos gentios, ou de erros doutrinários, ou de qualquer outra coisa, mas são coisas lícitas, coisas boas que estão fazendo, porém, acabam achando que os irmãos devem agir também como ele age. Ah, porque ele prega bem, todo mundo tem que pregar bem, porque ele visita os irmãos, todo mundo tem que visitar os irmãos, porque ele ensina a palavra, todos deveriam ensinar também, ou que deve ser admirado por isso, querendo assim tirar os olhos dos outros, dos irmãos, do alvo que é Cristo, para transferir para si próprio, para ter do que se gloriar então, para poder se gabar dos seus predicados, daquilo que ele acha que é importante. Mas aquela passagem em 2 Coríntios deixa bem claro uma coisa, porque eles eram orgulhosos, os coríntios. Paulo tem que tratar com orgulho espiritual deles muitas vezes, e tem um versículo que ele fala assim, o que tendes que não o recebestes? E se o recebestes, por que te glorias? Ou seja, de tudo que vocês têm, o que é que não foi recebido por graça? O que é de vocês intrinsecamente próprio? Nada. E se vocês então receberam isso por graça, por que então estão se gloriando? E assim devia ser conosco. Tudo que nós temos, sejam os bens espirituais, sejam os bens materiais, sejam capacidades intelectuais, tudo nós recebemos de Deus, por graça. Alguém pode falar assim, ah não, mas eu não, eu trabalhei duro para tirar o meu mestrado, o meu doutorado. Ah é? E se Deus tivesse feito você nascer lá no meio de um país da África, onde nem faculdade tem, você teria esse mestrado, esse doutorado? Não teria. Então tudo é por graça. Onde Deus nos colocou, a maneira como Deus nos tratou, as coisas que nós fizemos na vida, as conquistas que nós tivemos, nós não sabemos, mas Deus tinha a sua mão em tudo isso. Deus escolheu um Paulo, embora Paulo tivesse toda essa bagagem, e obviamente depois Deus iria usar essa bagagem de Paulo, a questão era para ele não se gloriar nela, mas é claro que quando Paulo, sendo um discípulo de Gamaliel e tudo mais, ele podia chegar na frente de um rei, de um governador, e o governador fala assim: Paulo, as muitas letras se fazem delirar, e escutá-lo. Se Deus podia, por exemplo, pegar um Nicodemos ou um José de Arimateia, no cargo que eles ocupavam, que era um cargo no governo de Israel, e na hora, quando nenhum outro discípulo iria ser recebido por Pilatos, que era um homem ilustre, era um governador, quem é que vai pedir o corpo de Jesus? José de Arimateia e Nicodemos. Porque certamente Pedro, Tiago, qualquer outro dos discípulos não teriam acesso a Pilatos. Eles ficariam da porta para fora. Mas Deus então usa naquela hora aqueles homens que tinham essa reputação, por assim dizer, entre os homens, e usa da maneira como ele quer. Os romanos construíram estradas que todos os caminhos levavam a Roma e ligavam todos os países do mundo antigo. Essas estradas foram construídas para transportar tropas e trazer também os bens das colônias para Roma. E o que Deus fez? Deus usou essas estradas. Ah, mas foram desenvolvidas com propósitos... Não importa, Deus usa o que Ele quer. Então Deus pode usar o seu diploma, Deus pode usar a sua carreira, Deus pode usar os seus talentos naturais, as suas capacidades naturais, sua força física, o que for, pode. Mas essas coisas nós temos, são lícitas, são boas, mas não devemos nos gloriar nelas. Ou então pararemos nesses espinhos, né? Ficaremos com nossa roupa enroscada e pararemos então de correr para o alvo que é Cristo.
Versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, podemos pular a vírgula aí, pelos que assim andam. Esse tende cuidado aqui não é a mesma coisa que guardai-vos dos cães, como nós vimos no versículo 2. Ali estava precavendo deles, para eles tomarem cuidado com os cães, os obreiros, os maus obreiros e a circuncisão. É para tomar cuidado com eles. Mas aqui é diferente. Aqui é tendo cuidado, é cuidar pelos que assim andam. Aqueles que imitam a Paulo, que buscam ser como ele foi, nesse sentido de alcançar esse alvo, que é Cristo, de olhar para esse alvo, não se desviar e seguir, esquecer as coisas até boas que fizemos e tudo, prosseguir para alcançar esse alvo, aqueles que imitavam Paulo assim, deviam ser os filipenses, deveriam cuidar deles, porque eles estavam fazendo a coisa certa. Nós já dissemos aqui que a característica dessa assembleia de filipenses, de Filipos, era que eles tinham cooperado com Paulo, com outros obreiros no Evangelho, eles tinham enviado dinheiro, eles tinham ajudado de alguma forma no Evangelho a Paulo, e eles tinham essa característica, e isso era louvável neles. E Paulo está reforçando isso, que isso é muito bom, e que eles cuidassem, né, daqueles que andavam como Paulo, que imitassem a Paulo em prosseguir, né, para alcançar esse alvo. Então esse versículo é muito interessante, porque ele fala dessas pessoas que andam em verdade. Então ele não está falando só de falsos obreiros, falando de da circuncisão, falando dos cães, dos gentios, de coisas más, mas ele está falando de coisas boas também. Então existem, né, os irmãos, existem aqueles que hoje nós olhamos e, puxa vida, devemos cuidar com eles, porque eles fazem, eles imitam, eles estão imitando a Paulo, né, e nós devemos então reconhecer isso. Isso é importante, nós devemos colocar ninguém no pedestal, tudo que o Mário acabou de falar, né, muito próprio, porque as pessoas receberam tudo isso de Deus e eles estão fazendo somente, vamos dizer assim, o que eles deveriam fazer. Mas esse é o lado deles. Agora, o lado nosso, como assembleia, como irmãos, né, é realmente reconhecer aqueles que fazem isso e procurar ajudar. Como ele fala, tendo cuidado. Se há alguma necessidade desses que fazem essa obra, ou se nós vemos que eles estão nessa obra, trabalhando nessa obra, e precisam de ajuda, né? Então, aí, esse que é a parte boa, sabe? Que é louvável isso entre os cristãos, deles também reconhecerem isso e cooperarem. Muitas vezes como assembleia, até, e muitas vezes também individualmente. Oferecer a sua ajuda, né, a isso.
Temos também outra coisa que o apóstolo fala para que a gente deixe, não no sentido de deixar para trás como essas coisas que estamos lendo em Filipenses, mas em Hebreus, capítulo 6, ele fala assim, versículo 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, as coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então nós vemos outra coisa, o importante é que nós podemos ter certeza também, além do que já foi falado, de, por exemplo, o cristão ter certeza da sua salvação, nós podemos ter certeza que Deus sempre quer nos dar mais de Cristo. Como nós vimos aqui nesse tabernáculo, nós nunca vamos poder chegar à perfeição. Conhecer tudo de Cristo. Não. Mas Deus nunca vai nos deixar de dar mais de Cristo. Assim como uma figura tão bonita e até poética que nós vemos no Velho Testamento, de quando Abraão envia seu servo a buscar uma esposa para Isaac, seu filho. O servo fala de muitas coisas, das riquezas, do poder que esse pai tinha e que agora queria ter uma esposa da sua parentela para o seu filho, que obviamente seu filho herdaria tudo dele. Nós vemos que Rebeca, de certa forma, também deixou tudo para trás. Não as coisas más. Ela não deixou coisas más para trás. Ela deixou o quê? Sua terra, sua família. E foi de encontro com aquele que ela havia ouvido falar. E a hora que ela chegou, não nos fala isso, mas podemos ter certeza, porque foi usada como exemplo de Cristo, a hora que ela vê Isaac, ela vê algo que, como a rainha de Sabá deve ter visto, o que me falaram não era nem metade daquilo que hoje eu conheço. Então, isso é, em suma, o resumo e o final da nossa história, se podemos dizer assim. A hora que chegarmos face a face diante de Cristo, nós vamos ver que nós não vimos quase nada do que Ele é. Então, Paulo aqui se preocupava também com cada cristão, no sentido de que, às vezes, passa um ano, passa 10 anos, passa 20, 30, 40 anos, falando um pouco sobre a nossa situação aqui. E alguns já estão chegando quase a 40 anos de conversão. E nós vemos que, às vezes, nós ficamos retidos, por mais tempo que seja, nos rudimentos da doutrina de Cristo. Nós não prosseguimos. E às vezes nós vemos, não só no sentido de alguém estar aqui
demonstrando seu conhecimento sobre a palavra de Deus, mas sobre os seus mais simples afazeres na vida cotidiana. Nós não demonstramos, às vezes, nessas mínimas coisas, o conhecimento que adquirimos de Cristo. Por quê? Porque talvez a pessoa de Cristo não seja, assim como era para Paulo, nesse momento, a coisa mais preciosa, a ponto dele deixar todas as coisas que, como nós vimos, não eram erradas. Pelo contrário, eram dignas, eram justas, segundo a sua herança aqui de povo, de família. Mas nós vemos que nós trocamos, às vezes, coisas tão rudimentares por um maior conhecimento de Cristo. E eu posso chegar aqui e falar um monte de coisa, falar disso, de aquilo, mas quando as coisas tendem para o meu lado e eu preciso me defender, por exemplo, eu posso falar que eu não devo de me casar com uma pessoa do mundo, mas nos meus negócios eu me associo com as coisas do mundo para eu ter mais vantagem. Eu posso falar para um irmão que não deve procurar ser rico, mas eu procuro todo dia ganhar um pouco mais de dinheiro para melhorar a minha situação. E assim vai. Nós vemos que todos nós temos amarras, temos coisas. E isso Paulo sabia muito bem, não só muito bem sobre as coisas que são más para nós, mas também quanto às coisas da própria doutrina, que nós, Deus quer nos dar cada dia mais conhecimento, cada dia mais. O seu fundo, vamos dizer assim, é infinito. Nós podemos chegar lá como se fosse um banco, emitir um cheque, cada dia maior, que sempre vai ter fundo. E nós, por tudo que já vimos, deixamos por nosso próprio azar, podemos dizer assim, para nossa própria infelicidade de desfrutar mais do conhecimento de Deus. Então, isso é uma coisa que temos sempre que orar a Deus, para que Deus nos ajude a considerarmos a Cristo realmente a coisa mais importante diante de nós. Porque Paulo não, ele sabia que não podia chegar à perfeição, mas ele não deixava de estar em direção ao alvo. Essa deve ser a característica de cada cristão. Querer sempre estar no caminho em direção ao alvo, que é Cristo Jesus. E isso, de certa forma, um irmão vivendo assim vai motivar o próximo a ser como Paulo estava sendo aqui. Não aquele exemplo errado, né? Ah, eu vou seguir aquilo lá 100%. Não, lembrando sempre, como foi falado, nós somos falhos. Tudo que eu posso falar aqui hoje, ou qualquer um de nós aqui, amanhã pode estar errando no que falou. Então, nós temos sempre que lembrar disso. Nosso exemplo é Cristo. A direção do nosso alvo é Cristo. E para isso que Paulo se esforçava, entendendo como ele entendia, graças à graça de Deus, ele podia motivar os irmãos a tal ponto de se considerar exemplo, porque ele estava vivendo assim. Então nós podemos ter certeza, irmãos, que sempre, sempre, Deus quer nos dar mais conhecimento de Cristo. Agora, cabe a nós. Queremos trocar mais de conhecer a Cristo das coisas aqui desse mundo, as coisas até corretas desse mundo.